entre os astros, nada me move, nem me faz parar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor.
Horas e 10 minutos.
Todos nós temos na vida um caso, uma loura. Você, você também tem uma loura, é um frasco de perfume que evapora, é o aroma. Pétala de flor, espuma fervilhante de champanhe numa taça muito branca de cristal. É um sonho, um poema. Você já teve na vida um caso, uma loura? Pois eu tive também.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Às vésperas da entrada em vigor da tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o presidente Lula mantém o silêncio público sobre o novo capítulo da disputa comercial. Nesta segunda-feira, o petista participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, mas não comentou o tema durante o evento. Nos bastidores, a estratégia é calculada. A orientação do Palácio do Planalto é evitar, neste momento, um confronto direto com o presidente americano Donald Trump e priorizar a retomada das negociações. O governo também tenta ampliar a lista de produtos que ficarão fora da sobretaxa e prepara medidas de apoio aos setores afetados. Na avaliação de auxiliares de Lula, a reação mais dura poderia favorecer politicamente o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Integrantes do governo também acreditam que as negociações comerciais mais amplas com Washington podem avançar somente depois das eleições presidenciais de outubro. Enquanto evita elevar o tom contra os Estados Unidos, Lula avalia explorar politicamente a defesa da soberania nacional na campanha pela reeleição. O mote estudado dentro do PT é por um Brasil soberano, com um discurso voltado à redução da dependência externa em áreas consideradas estratégicas. A possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade econômica não está descartada, mas, por enquanto, a prioridade no Palácio do Planalto é manter o diálogo e evitar que Lula trate publicamente do assunto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam.
Horas e 19 minutos.
vista para além do horizonte. Quero estar contigo toda hora, todo instante. Encontrar aquela cachoeira atrás do monte. Mergulhar juntinho só nós dois naquela fonte. E amar. Passamos tanta coisa nessa vida. Solidão foi só para curar nossa ferida. Sonho bom é ver o sol nascer no outro dia. Corações batendo numa mesma sintonia. E amar. Esse amor que trouxe de volta as flores do nosso jardim. Vem e deixa tudo pra depois. O amor conspira por nós dois. E tinha que acabar assim. Eu pra você, você. Tanta coisa nessa vida. Solidão foi só para curar nossa ferida. Sonho bom é ver o sol nascer no outro dia. Corações batendo numa mesma sintonia. E amar. Esse amor que trouxe de volta as flores do nosso jardim. E deixa tudo pra depois. O amor conspira por nós dois. E tinha que acabar assim. Eu pra você, você vem. Que essas chuvas de água doce, por conta desse amor que trouxe de volta as flores do nosso jardim. Que deixa tudo pra depois. O amor conspira por nós dois. E tinha que acabar assim. Eu pra você, você pra mim.
Cidade Jundiaí.
Ela sabe o jeito de agradar. Um sorriso brincando no olhar me fascina. Com seu jeito de ser, ela é tudo, enfim, que eu preciso ter.
Ele passa e o tempo faz parar. Quando fala, é música no ar. Me conquista, querendo ou não querer. Ele é tudo, enfim,
vida. Vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar.
Um sorriso pra te convencer na luz do luar.
Xananada, xananada, xananada.
Ele é tudo que faz bem ao coração.
Ela sabe que brinca nos meus sonhos. Todo tempo, os versos que componho.
Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo que faz muito bem. Meu coração,
quando bater na porta, deixe
entrar assim,
pra te ganhar de noite azul. No mundo da lua, tudo vai ficar. Descobri que amor é azul.
Quando a gente gosta, o amor. Pra contar. Mas você divide na metade um desejo no olhar. Oh, 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 no, 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 no.
Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar.
Um sorriso pra te convencer na luz do luar.
Xananana, 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 xananana.
Ele é tudo que faz bem ao meu coração.
Xananana, xananana,
xananana.
Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter.
Yeah, yeah, yeah. Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter.
Cláudia Leite, o que é o babado novo?
Obrigada. Deus abençoe. Roupa Nova, coisa linda. Pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada.
20 horas e 29 minutos.
Pode crer, por isso é certeza no olhar. Tamanha pressa de chegar a nenhum lugar, só pra ter a sensação de que a vida passa assim como um tufão.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com
a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase do desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. É, hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente.
Uhum.
E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum.
E esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né, o tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. É, tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante. Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá. É, muito bom.
É, sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas trouxeram, elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está... E como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhe a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Horas e 50 minutos.
Ter acesso à biblioteca de áudio? Não tem problema.
2 da tarde, não é 2 da manhã.
prefere menta, mas aceita hortelã. A loja fica cheia, mas a fábrica faliu. Fagulha vira fogo no pavio. É que esse corpo humano...
Para ser a sua plataforma de rádio online. Disponível no Alto DJ. Ouça agora um exemplo na versão masculina. Hora certa.
Esse corpo humano é reciclável. Amando fica mais amável. Porque o chão não sai de baixo.
Quer um exemplo real de funcionamento? Imagine que sua rádio está no ar com o Alto DJ e você recebeu um pedido musical de um ouvinte especial. O que fazer? Em outras plataformas, você teria que editar a playlist e reiniciar toda a sua programação. Mas aqui na BR Logic, você não precisa passar por isso. Basta acessar o gerenciador de arquivos, clicar na música desejada e executá-la no Alto DJ. Pronto! A música irá para a fila de execução e você ainda pode definir se o áudio deverá ser reproduzido imediatamente ou se ele deve entrar após a conclusão do áudio atual. Não é perfeito? Através do gerenciador de arquivos.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Para lhe ajudar a criar a melhor programação, nós disponibilizamos...
Rádio Cidade Jundiaí.
Preparei tudo e tu
e das outras pessoas em risco. Por isso, insistimos em alertar a população.
Fiz trilha pra eternidade. Fiz noites de lua infinita brilhando algo que tanto fiz tanto, entretanto lamento. E alguma coisa me diz: faltou um final feliz, faltou um final feliz, faltou um final feliz, faltou um final feliz, faltou um final feliz. Faltou um final feliz. Preparei tudo e tudo parecia perfeito. Tudo que me restava, tudo a que eu tinha direito. Tudo que fosse tempero pra sua felicidade. Plantei estrelas no céu e sonhos por toda parte. Reguei de amor essa cidade. Filmei com luzes e efeitos. Fiz trilha pra eternidade. Fiz noites de lua infinita brilhando ao cair da tarde. Quis tanto, fiz tanto, entretanto lamento. E alguma coisa me diz: faltou um final feliz, faltou um final feliz, final feliz. Faltou um final feliz, faltou um final feliz, faltou um final feliz.
20h58.
Os meus olhos cheios d'água, seu mar vazio. Qual é o fio que nos une e nos separa? Eu quero seu sorriso no correr da minha hora. E não falta nada pra gente ser feliz agora. Só por você eu dei até o que eu não tive. Há tantos que vivem sem viver um grande amor. Eu que sonhei por tanto tempo em ser livre. Me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Somos um barco no meio da chuva, um edifício no meio do mundo, fortes e unidos como a imensidão. Um passeio no meio da rua, vamos dias e noites afora, agora podemos ver na escuridão. Só por você eu dei até o que eu não tive. Há tantos que vivem sem viver um grande amor. Ser livre, me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Somos um barco no meio da chuva, um edifício no meio do mundo, fortes e unidos como a imensidão. Um passeio no meio da rua, vamos dias e noites afora, agora podemos ver na escuridão. Só por você eu dei até o que eu não tive. Há tantos que vivem sem viver um grande amor. Eu que sonhei por tanto tempo em ser livre. Me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Em seus braços, é o que eu te peço. Me prenda em seus braços, é o que eu te peço. Me prenda em seus braços.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada, ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
O tom, a cor, me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto, a me guiar, farol no mar da incerteza. Um dia, um adeus. Me perdoar.
você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou.
Uma hora e quatro minutos.
Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho. Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho. Sua insensatez que fez o meu peito chorar. Não quero sair no sereno toda noite pra lhe procurar. Eu até já me formei na escola do perdão, mas não quero abusar do meu coração. Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho.
Um dia pra vadiar,
botar a barba de molho, você passeia bem pertinho do meu olho.
Quero ver água no mar,
lambendo você nos seus pés. Você vai me despertar o apetite de mil caetés. Deixa essa chama queimar, mesmo não sendo imortal, que seja eterna durante mais um carnaval. Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, você passeia bem pertinho do meu olho.
Um dia pra vadiar,
botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho.
Tenho a esperança do amor.
Um dia o homem redima, e nunca mais haverá outra rosa infeliz de Hiroshima. Se eu não puder encontrar a felicidade sem fim, quero ao menos você bem pertinho de mim. Agradecer aos senhores e apresentar os meus companheiros de trabalho, João Carlos Coutinho. Márcio Malá. Rômulo Gomes. João Castilho. Reginaldo Vargas. Marcelo Costa. As lindas vozes de Jurema de Cândia, Viviane Godoy, de Cândia, e nosso maestro Jaime Allen. Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho. Um dia pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho.
Rádio Cidade Jundiaí.
preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo.
Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso o ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo.